Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso momento, né? Nosso papo, onde eu sempre trago para vocês uma observação, um estudo, um modo de ver. Aliás, se a minha profissão é ajudar, e é um campo muito vasto, né? O que é ajudar, né? É grande, é muito importante a minha observação do que são as pessoas, do que são as coisas nas pessoas, e ao mesmo tempo como elas se processam, como elas começam com o que, acabam em o que, né? O que, que realmente está afligindo? Uma das coisas que eu percebi é que as pessoas que, né, quando a gente está dentro de um problema, de uma coisa qualquer, de uma experiência de vida difícil, as pessoas não têm noção de como começou, não têm noção, às vezes, nem do que é. Ah, estou nervoso, estou mal, mas as pessoas não sabem bem o que está acontecendo. Então, parte, né, e aí começa ali, chega, pede uma ajuda. Então, de repente, você tem que entender, você tem que saber, você tem que observar muito como são as coisas, que é uma coisa que a Maria não faz, né? Ela vive chamando a atenção, que olha, gente, presta atenção e tal, porque, né, parece que a pessoa é meio ausente nela, né? Nós já falamos desse negócio de gerência aqui, né, e de não estar consciente e presente, né? Então, se deixa muito levar pelas coisas, né? É o caso dessa síndrome que está pegando todo mundo aí, que tem uma síndrome até muito forte, né? Do enfadonhismo. As pessoas estão, né, sentindo-se enfadonhas, tédio. Que é uma ausência de motivação? Elas não têm motivação. Ah, para que isso? Para que aquilo? Para que ele? É uma coisa profundamente negativa, né? Porque ela está cheia de queixa, de impotência, de desânimo, de conformismo, de, enfim, as pessoas acabam entrando nisso tão profundamente, num negativismo tão profundo que elas não sabem sair. Isso está acontecendo com pessoas, não importa o nível de escolaridade dela, nem o nível de vivência, é uma coisa assim que eu vejo em todo mundo. Está todo mundo de saco cheio, está todo mundo em teto, está todo mundo com um enfadonho. E olha para o mundo, não vê nada de interessante, tudo é só, entendeu? Ruim, e ela toca para frente, mas também não tem gosto, esse não tem gosto, esse, a pessoa está sonsa, não tem gosto, né? E também não sabe o que fazer, e também não sabe direito o que está acontecendo, e é uma coisa que vai pegando, e quando ela vê, ela está numa coisa muito ruim. Eu vejo isso, muita gente nisso, gente. É uma síndrome, um enfadonhismo. E isso é muito terrível. E isso daí, eu fico observando, gente, como é que a pessoa chega nisso, como é que a gente chega nisso, né? Porque eu também estou aqui na sociedade, também estou aqui nos perigos da vida, né? E aí você vê que por trás disso tem uma coisa muito terrível, desilusão. Gente, desilusão é uma doença grave. É uma situação grave, porque a desilusão, ela afeta a nossa vontade de viver, a nossa motivação, entendeu? Dali pra frente, né? Aí acabou, né? Porque depende do grau da lesão, né? A gente vai, morre, né? Morre. Desilusão mata. Morre, né? Porque fica doente, isso aqui. Acaba aquele fluxo de vida, porque a motivação é aquele, né? Moto quer dizer motor, né? Aquilo que move, né? A ação, é o que move a ação, é o que move a vida. Sem isso, obviamente, vai diminuindo, vai perdendo a vitalidade, né? E perdendo a vitalidade, começam, então, os problemas do desencarne, porque sem vitalidade vai para trás a vida, né? E é uma coisa que as pessoas não estão conscientes, as pessoas não estão vendo, a gente está vendo de fora, e é uma coisa meio generalizada, mas é decepção. É, eu estou falando das suas, não estou falando de ninguém. Acorda, demônio. Parece boba. Vai, acorda, estou falando das suas decepções. Porque é assim, né, gente? A gente é ingênuo, a gente quer as coisas na vida, né? E tem uma motivação para essas coisas, natural. Eu quero isso, quero aquele outro, quero amar, quero ter um bom relacionamento, quero fazer isso, quero trabalhar, quero conseguir isso. Mas, enquanto isso está assim na cabeça, né? Esse quero, é um quero sem, sem base. É um quero que você não sabe se você vai conseguir mesmo, que se você tem condições. E você não está medindo condições também. Você não para medir condições, é ingênuo. Então você vai naquilo, né? Obviamente, aquilo que você não consegue, não é verdade? Na hora que você não conseguiu as coisas que você queria, qual é a atitude da gente? A gente não para e diz, puxa, não tenho condições, precisava trabalhar pelas condições. Não, não. A decepção, geralmente, ela é um baque. Ela é um baque, né, gente? Terrível, horroroso para a gente. Ao mesmo tempo que nos deixa impotente. A gente se sente impotente. Impotência é um negócio terrível também que irrita. A gente tem uma raiva na impotência, não é verdade? É uma coisa que irrita. E a irritação, também você não sabe o que faz com ela, ela vira revolta. E revolta, você não faz com ela, você começa a atacar. Você começa a atacar o quê? As pessoas que estão ali, elas são isso, elas são aquilo. A situação, porque as coisas, porque o governo, porque o país, porque tudo. Começa com tudo. E a queixa. Começa a queixa, as coisas não é como você queria, então você começa a queixa. Queixa é ódio. Queixa é ódio, né? Ódio da frustração de não ser como minha ilusão queria, como porque era uma ilusão. Era uma ilusão, você queria, mas era uma ilusão. Você não analisou as condições. E aí a pessoa começa a manter isso, a nutrir isso. E isso vai matando as motivações. Ah, pra quê, né? Imagina. Pra quê? Aí começa a matar as motivações. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Depois da décima, você já não está, já está na síndrome enfadonha. Você já está realmente sem motivação. Já está sem motivação, já está amargo. Amargo. Você é uma pessoa amarga. É amarga. É amarga. E aí você já não está fazendo as coisas. E aí você já não quer mais isso, já não quer mais aquilo, quer encostar aqui, quer encostar ali, entendeu? O desânimo se transforma em desmotivação. Você se perde, você não tem, não perde, não tem mais, entendeu? O quê? Para onde? Para quê? Né? Já tá bom, já tá bom. Vai pro comodismo, já tá bom. Mas isso tudo na superfície, porque a gente, aí começa aqueles ditados, a gente tem que se conformar, né? Porque a vida é assim, né? Porque não sei o quê. Toda aquela coisa, né? Do bunda mole. Tudo aquilo do bunda mole. É uma coisa. Aí fica naquele conformismo. Mas embaixo tem uma revolta que está sempre se manifestando, queixa disso, queixa daquilo. E aí começa, por que as pessoas não são assim? Por que as pessoas não sei o quê? Então, a pessoa começa a achar defeito em tudo. Nada é perfeito, então nada é como deveria. Porque as pessoas deveriam e não sei o quê e tal. E cada vez que a gente está nessa coisa do critica, mais a gente está alimentando a desilusão e desmotivando. E aí começa a aumentar negativos, né? Começa a aumentar a impotência, começa a aumentar o negativismo, mais tragédia acontece, mais isso acontece, agora isso, agora aquilo, a coisa que desgraça pouca, né? Você já sabe. É bobagem, porque está dentro de um processo. Então, e aí vai somando a coisa a um ponto realmente angustiante, desesperante. E a pessoa está envolvida e ela acha que ela tem razão, né? Porque tudo ela tem razão. E ela não percebe o mecanismo que ela entrou, nem onde começou. Nem onde começou. Então, torna para ela mais difícil lidar com isso, porque, né, ela não está com condições de perceber que ela lida muito mal com aquilo que ela quer. Com aquilo que ela quer. Ela tem muita ingenuidade, muita ilusão acerca da vida. Né? Existe uma série de coisas que a gente que viveu ou que conseguiu uma série de coisas sabe que a gente precisa de dedicação. A dedicação, ela não é só externa. Eu acho que a dedicação mais importante é interna. Porque na medida em que a minha vida é feita, meu destino é feito com as minhas atitudes interiores, como eu uso meu pensamento, como eu uso minha fé, como eu escolho acreditar nisso ou naquilo, onde eu escolho pôr a minha energia, aquela administração interior, para que eu dê as condições das coisas no meu espírito, das minhas forças espirituais materializarem as coisas que eu gostaria, obviamente a dedicação não é só externa. Ou seja, do fato de eu ir lá, trabalhar, estar lá presente, fazendo as coisas. Não. É também como eu estou indo, como eu estou deixando o meu interior a cada momento. O trabalho, tudo, tudo vem do trabalho. Trabalho com dedicação. Não há quem não tenha as coisas com trabalho e dedicação. E o iludido, o ingênuo, ele acha que não. Ah, porque meus pais foram terríveis, porque os pais deviam viver prontos para ele. Ele, né? Tudo tinha que ser assim, fácil, pronto, ideal, ideal. E não real. A verdade da vida é que o real é construído. O real é dedicação. Por mais que a gente tenha milhões de exemplos de pessoas que mostram isso, a gente não está levando isso a sério. A gente ainda está na ingenuidade, não está parando para dizer, não, pera, a coisa não funciona. Elas são possíveis, sim. Elas são possíveis. Mas eu tenho que ter condições para. Seja que eu tenha que estudar, seja que eu tenha que aprender, seja que eu tenha que zelar, seja que eu tenha que adquirir de qualquer forma, ou eu tenho que me dedicar internamente para aquilo que eu quero produzir. E essa dedicação depende da posse de si, depende da gerência, e é o que a gente não faz. Na ingenuidade, a gente só sonha. O sonho em si não tem nada de mal, porque ele pode ser um objetivo. Mas é só sonho. E a ilusão de que vai vir. E não veio. Na tua vida, não veio. Várias coisas. Graças a Deus não foi tudo só em vão, porque você teve uma dose de dedicação e de colocação boa e que conseguiu algumas coisas. Mas outras não. E você não perdoou. Eu sinto daqui você não perdoou. Não. E você ainda está azedo, mal resolvido, revoltado, negativo, queixoso, desmotivando-se e jogando toda essa porcaria em volta de você e quem pegar, né? Hein? Fazendo conexões astrais negativas, carregando umas energias terríveis, mas nhaque, hein? Daqui a pouco vem mais, né? Você está cultivando o quê? Olha, uma das coisas que mais é importante é esse tipo de modéstia, esse tipo de humildade. Dizer, pô, eu posso ter tudo, mas eu tenho que saber como. Primeiro eu tenho que saber como. O que é que eu preciso ser, fazer internamente para criar as condições de chegar a poder realizar isso, atrair isso, viver com isso, manter isso. Que manter também é outro tipo de problema, né? Manter tudo isso. Porque tem gente que chega e conquista, depois não tem cacife para manter, se arrebenta todo com aquilo, por exemplo, né? Tudo tem que ter uma condição interior. Ah, sou rico, mas fiquei rico, mas depois perdi tudo, eu não sei o quê. Ou tive uma boa posição, depois fiz uma opção de coisa e perdi, não sei o quê. Então, as pessoas estão sempre, né? Não é só chegar. Eu acho engraçado aquela pessoa que queria tanto, 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 comprou a casa própria. Agora se queixa que tem que cuidar. Se queixa que dá atrapalho. Se queixa que não sei o quê. Se queixa que não sei o quê. Ela é que nem filho. Queria que tinha tanto filho, quero ter filho, quero ter filho. Aquelas burrona. Depois que veio, ai, não aguento mais, porque é isso, cara. Gente, né? Eu digo, é o fim da picada, né? Quer dizer, não é. É tudo bobeira, né? Quer ter. Tudo bobeira, tudo ingenuidade, não é isso? Nunca olhou em volta e olhou, puxa, o que é ter? Né? Tá até de exemplo, o que é ter um filho, né? Tá tudo em volta, para você olhar bem claro para aquela realidade. Ou se preparar, se você quer se preparar legal. Enfim, né? Tudo bem, né? Fazer bem, fazer legal, fazer disso uma coisa legal para você. Mas não, você não tem dedicação. Não vai vir, vai acontecer, vai ser tudo lindo. Ah, não acredito que você entrou nessa viagem. Entrou. Teve cada porrada na orelha, cada decepção. E reagiu como era? Da pior maneira possível. Agora você está nessas encrencas, enfadonha, negativa, sem motivação, perdidaça, impotente, revoltada, amarga. Desconta no bem-e, desconta em que até o cachorro. Não, nem quero ter mais cachorro, não tenho mais paciência, não sei o quê. Tudo não tem paciência, tudo não tem vontade. Que nojo que você está. não sai, fica em casa para ver televisão, não tem ânimo. Não vai. Não vai. Ah, não, lá dá um trabalho ir lá, pegar o carro, fazer isso, ou pegar a condução, não sei o quê. Imagina, acabou, acabou, acabou. A ação, despacho, interesse, a vivacidade de curtir isso, curtir aquilo. Acabou. É o mínimo necessário, pronto, acabou. Assim tá a tua vida aí. Né? Enfadonha. Horrível. Que vidinha careta sua, hein? Vidinha chulepinha mesmo. Frajutinha. Eu não acredito que você tá nessa vidinha. É essa vida aí de ficar apertando o botãozinho que você me... Que você se deu? Ah, eu não sei não, hein? Que vidinha. Não é as tarefas que você faz, porque toda tarefa é tarefa, né? É como você tá aí. Saco cheio? Tá, né? Amargo? Tá. Não disfarça, não. Fala abobrinha pra disfarçar, não sei agora. Não, melhorei muito, Gaspar. Ah, para com isso, vai. Pensa que eu sou besta. Você tá enganando? Como você é desonesto com você, não? Você é muito desonesto com você, viu? Terrível isso. Muito desonesto. Você não para pra olhar como você tá assim. Como você tá frustrado. Que toda essa amargura está fazendo com você? Que tudo isso está fazendo? Não adianta, gente. Se você não parar, não olhar, você vai ter que administrar isso. Ah, porque aconteceu, tudo aqui é vivência. Você era ausente, você não prestava atenção, você não presta atenção em nada em volta de você, você acha que não vai acontecer com você o que acontece com os outros, você está igualzinho, seus pais, que horror, que nojo. Nojo. Então, a gente tem uma opção de coisa e não observa, gente. Gente, não existe nada sem empenho. Nada. Nada de bom. E você sabe disso também, porque você tem coisas que você se empenhou e tem coisas que vieram porque você se empenhou, gente. E não foi só por fora, porque por fora é o mais fácil. O duro é o por dentro. Banca você por dentro. Sempre positivo todo dia. Não entrar na crítica dos outros. Não entrar na conversinha dos outros. Não entrar num negativismo das pessoas que estão assim desiludidas e amargas e azedas, que só vê coisa ruim na vida. Porque para elas não chegou o que elas sonhavam e elas não conseguiram fazer, então tudo é uma porcaria. Aí você vai querer se apoiar nos seus pais. Seus pais estão nessa desilusão. Como é que faz? Tocando para frente, como ele fala, né? Como é que vai a vida? Ah, vamos tocando. Ai, quando o povo fala isso, tem vontade de bater. Como você é pacote, porque se deixou, né, consumir, porque quando a gente entende que é empenho, a gente tem dedicação, até conseguir, porque a gente erra sim, a gente erra, claro que erra, não conhece, vai indo, vai, mas a pessoa que realmente tem dedicação, ela é obstinada. Ela quer e ela aprende com tudo, com todos. Eu nunca ninguém precisou me ensinar. Eu aqui que estava lá para aprender. Eu aprendi a cozinhar ouvindo minha mãe, ela nunca me ensinou. Eu às vezes que perguntava. E ela nem se preocupou de me ensinar. Né? Menina, a gente não ensina a cozinhar. Os meninos ensinavam naquela época, pelo menos. Eu adorava cozinhar, eu adoro até hoje. E ficava olhando, quer dizer, eu vi quanta coisa eu aprendi, porque eu me empenhei, porque eu gostava, porque eu segui minha motivação, paguei o preço, e fui indo, e sempre que eu podia, eu já fazia comida para minha mãe, porque eu gostava de fazer, e eu gostava de habilidade de fazer. E sempre me interessei por isso, por causa do meu temperamento. Ora, então, né, a gente vê que é a pessoa que... Mas tudo que eu faço hoje, tudo que eu sei hoje, e sei que você também... Houve um empenho. Olha, até a escola, né? Você está escrevendo porque até te empurravam, né? Porque por você, Deus que me livre. Ficava burro, dormindo, brincando o dia inteiro. Se não fosse eles ter o saco de pegar você, que você era inferno do cão, enfiar naquela roupa e mandar você para a escola, aí não sei não onde você estava, viu? Ai, você é um problema, não. Você é um problema. Coitado dos seus pais, viu? Deus que me perdoe. Agora ainda fica fazendo fofoca, falando mal deles. Porque não criaram você assim, criaram você assado, porque não sei o quê. Ah, vá. Tenha vergonha na cara. Larga de ser infantiloide. O que é que você fez por você? Faz tanto anos que você tá adulta e não fez nada isso por você? Eu acho isso incrível, incrível que as pessoas ficam se queixando. Ah, os pais podem não ser mesmo, mas também foi o que você atraiu, que você acha que atraiu coisa melhor. Não atraiu, por quê? Porque você não é melhor. Ah, para com isso. Já fez? E já fez alguma coisa nessa encarnação de melhor? Porque você tá aqui para fazer as coisas para você. Você tá aqui fazendo o quê? Turismo? Não. Você tá aqui para fazer as coisas para você. Já puxou por você? Não, você só sabe ficar amarga, né? Desiludida porque não foi bonitinho. O Benê fica falando essas coisas e eu fico assim. Pô, mas antes que o Benê fala e você tem a sua orelha, né? O que você tá fazendo aí dentro de não filtrar o que o besta fala? Hein, burrona? Burrona! Por que não filtra? Tá fazendo o quê aí? Ah, ele falou e eu fiquei assim, como se você não existisse mesmo. Você não existe aí, né? Não tem empenho aí, não tem responsabilidade por você? Hein? Hein? Você não percebe que a falha é sua, né? Você é tão arrogante que não percebe que a falha é sua. Aí é só mesmo sofrimento, né? É onde a pessoa vai. Puxa, a pessoa não tem sorte na vida, a pessoa tá desgraçada. Aí hoje eu não falo mais nada, fico bem quieto. Isso daí eu já sei o que é. Eu já sei o que é essa coisa aí, eu não vou meter a mão nisso nem morto, eu falo pra mim. Isso daí é aquela pessoa, entendeu? Que não tem um pingo de humildade. Que assim que pôr no fundo do poço pra ralar e largar tudo. Fica quieto, se faz de besta. Ai, meu dinheiro, que não ponho ali nem morto. Nem morto. Não, vamos contribuir para a prova dela. Deixa ela se afundar. Ah, quando começar a reagir, quer dizer que a pessoa está lá na luta, reagindo, ah, já mudou. Então já tem outro tipo de... No meu eu não vou dar, mas se você quiser ensinar, eu ensino a fazer isso, ensino a fazer aquilo, dou algum apoio, entendeu? Tá. Mas fora disso, não mexo não. Porque ali, o espírito dela pôs ela naquilo. Porque eu não estou te pedindo, não. Mas é um sofrimento, é uma doença, não sei o que. É uma criança, Gasparito. Ah, como se a criança não fosse um espírito eterno. E não tivesse que aprender desde pequeno. Por isso que você teve aquele pai severo desde pequeno. Falou levar uma burdoada na cara. Porque você não controla a sua língua. Até ali você não controlava. Aí teve um pai que se falasse alguma coisa, metia a mão na cara. Olha como você controla essa língua. Tem gente que só vai assim, gente. Não entende. Entendeu? Que a vida precisa de dedicação. Que as coisas, né, não vão acontecer só assim. Se eu quero ser rico... Se eu quero ter um bom dinheiro, se eu quero ter um sucesso na vida, eu preciso me dedicar. E a dedicação não consiste apenas de eu sair e trabalhar, não é isso. Eu preciso mudar ideias. Eu tenho que selecionar quais as ideias que eu quero crer, que realmente vão me levar para frente. E eu preciso fazer escolhas, e escolhas que muitas vezes representam sacrifício. É. Não dá para ter tudo. Não, eu vou falar de novo! Você não tem cacife para ter tudo. Não é que não pode. Não é que não tá aí. Você tem cacife. Você não tem cacife nem para ter o necessário, quanto mais tudo. Mas, gente, não enxerga. Que absurdo a sua ingenuidade. Sua ausência. Você é ausente. Você sofre de ausente. Não. O que é que você pode? Pode. Várias coisas você pode. Pode. Várias coisas dá. E você precisa manter a sua motivação. E para você manter a sua motivação, você precisa de modéstia. Você não é aquela grande maravilha, aquela flor, não. Você não é aquela coisa maravilhosa. Não. Talentos tem, mas precisa de trabalho e talento. Vocação tem, também precisa de trabalho. Dons tem, precisa de muita dedicação para os dons. Muita. Você queria ser aquela coisa maravilhosa que do nada vem um monte de coisa, mas você não é. Você é um pacote, você precisa de trabalho. ser habilidades latentes, que precisa de empenho. E mais, cabeça. Cabeça. Não desistir de você. Não desistir de você e ter a modéstia de saber que uma série de coisas você ainda não pode. Poderá ser. Ser tudo. Tudo você pode, porque não tem fim, não tem limite. Mas ser. Não tem nada te impedindo, não tem a vida. A vida não está... Está tudo aí para você. Você é que tem que pegar. E pegar significa se empenhar. Significa crescer, significa trabalho interior. Bancar aquilo. Estar do seu lado. Dedicar a você. Positivamente. Principalmente que tudo que a gente quer é positivo. E a última coisa que você é positiva. Não, você fala que é. Você faz esse discursinho New Age. Um horror. Nojo. Um nojo. Ah, vou vomitar. Um nojo. Você não é. Não é. Como é fácil se desiludir. Você não está aí. Duas, três palavras fazem você se sentir mal. Quer ver? Quer ver como é fácil? Porque você não liga. Você não se defende. Você não cuida. Então você vai chegar onde? Só desilusão. Sem falar na tua vida afetiva, né? Você não quer nem mexer. É tão fedido.
Ah, é tão fedido que eu não quero nem mexer.
Não. Não. É melhor fazer um intervalo, né? Eu volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Pois é, gente, estou aqui nesse papo aqui com a gente, né? Estudando essa síndrome do enfadonhismo, em que as pessoas estão entrando e não conseguem sair, que é a má digestão das suas frustrações. E aí, a gente, quando começa a trabalhar isso dentro de nós, gerenciar isso, a gente tem que compreender uma coisa. Sair desse dramalhão que você entrou negativo, ter uma leitura diferenciada, porque senão você não vai articular. Você não vai articular. Articular significa compreender como é que é a vida mesmo. A vida é trabalho, dedicação. A dedicação tem uma série de implicações. Não vai ser facinho. Porque facinho para nós é não fazer nada. Então, isso não existe. Entendeu? Então, isso não quer dizer que as coisas não possam cair do céu, mas elas caem na medida que eu tenho um trabalho interior de positivação e estou muito bem. Então, aquilo atrai. Então, dá a impressão que caiu do céu porque atraiu. Mas eu fiz um trabalho, é como dinheiro na prosperidade, né? Trabalho na prosperidade ou oportunidade de ganhar dinheiro. Tudo que vem na vida não é para mim. Ai, que sorte você tem. Não, não é sorte. São trabalhos anteriores que criaram as condições pelas quais agora estão se manifestando essas coisas para mim. Eu fiquei numa postura próspera, eu fiquei numa postura positiva acerca, né, daquilo que pode. E as coisas vão se manifestando a partir dessa energia. Mas isso é um trabalho. Primeiro, o trabalho é não entrei na conversa de todo mundo. Eu selecionei, eu fiz um juízo aqui dentro, eu fiz uma gerência. O que é que eu vou crer que me leva a A e o que é que eu não vou crer porque isso não me leva a A? E isso tudo é observação diária, porque vem todo mundo querendo dar receitas, fazendo pregações. O mais que isso, pior que isso, pondo medos. 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 O povo só sabe pôr medo. E é uma coisa que eu não vou pegar mais. Eu não pego medo. Medo é a desgraça das coisas, tranca caminho, não abre caminho. Toda resistência ao sucesso, toda resistência na obtenção de planos que a gente quer se dedicar e quer chegar, o medo é o pior papel. Não serve para nada, senão para arruinar tudo. Eu não tenho medo. Isso não significa que eu não saiba que ao longo do caminho terá alguns desafios aos quais eu terei que passar. Mas isso não quer dizer que eu não tenho condições. E que eu vou pegar essa energia, em vez de ficar nutrindo, eu vou nutrir minha motivação. Vou. Eu vou dizer assim para mim, tudo bem, se acontecer, eu dou um jeito, ué. Eu hei de aprender, porque eu vou. Não. Ah, mas tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, tem que ficar se dedicando. Você vai... Quando você vai ter um tempo seu, hein, Gasparetto? Quando é que você sabe trabalhar tanto? Dá vontade de bater nessas pessoas. Quando é que você tem um tempo seu? Porque elas têm esse conceito, né? De, olha, trabalho é sacrifício, é dor, é dor. E aí, então, você sai pra andar no shopping, pra fazer nada por aí. Aí é bacana, é legal, sabe? Aí é um tempo pra você. Escuta, menina. Isso aí... Você entrou nessa conversa, eu não acho que você não entrou nessa conversa, né? Tudo que eu tô fazendo, tudo que você tá fazendo, é porque eu tenho objetivos. Eu quero. Eu quero. Eu não queixo que dá trabalho, porque nada dá trabalho. Tudo está no meu objetivo. Não tem trabalho. Não tô... Não, eu tô olhando para tuas caras, eu tô até sentindo que eu não acredito. Eu não acredito que você nunca refletiu nisso. Não. O que você tá fazendo aí, hein? Tantos anos, o que você está fazendo aí dentro que não toma conta de você? Você está acreditando nesse negócio? Tudo aqui é para você. Tudo que você faz é para você. Porque você tem seus objetivos, suas coisas, você quer as coisas. E como você conseguiu articular situações profissionais, ou enfim, tudo, não foi isso, gente? Não é tudo conquista sua? Não é tudo empenho seu? Não é o que você queria? Você não está aqui para isso? Então não me vê com essa cara, hein? De chuchu, desidratado, sem motivação, fazendo dramas negativos, porque você tem que trabalhar, hein? A hora que você ficar desempregado e não achar nada, por uns 2, 3 anos, eu quero ver o que você vai falar. Vem com cara de vítima. Olha. Tudo é um empenho. Se você não aproveita tudo que você está fazendo, não melhora o que você está fazendo. Poxa, como é que você quer o melhor na vida se você não melhora? Escuta, você não se dá o melhor. Não põe você numa legal. Não trabalha por dentro. O trabalho de fora faz com a cabeça ruim. Gente, como é que você acha que você vai melhorar? Tudo aquilo que você deu, você não está valorizando e não está aproveitando. Então, ah, eu não acredito. É só reclamar, né? É só reclamar e ficar de saco cheio? É só essa a tua coisa? Então você está na síndrome. Está doente, muito doente. Na verdade, essa coisa vai indo. O final disso é que essa coisa vai ficando cada vez pior e a pessoa se adoece, a pessoa se perturba e a pessoa passa de desgraças tremendas. Para depois poder sair e reagir para o outro lado. Infelizmente, vai até um ponto nesse lado, que é desgracento mesmo, é desgracento, é desgraça, para ela ser chacoalhada e ir para o outro lado. Por isso que eu falei para vocês aqui, não é que eu sou indiferente ao ser humano, não. É o contrário. Eu tenho tanta compreensão do ser humano que eu não mexo no desgraçado porque eu sei que o trabalho está sendo feito ali pela própria vida. Respeito. Eu entendo, não tenho revolta de ver os outros sofrendo. Nenhuma. Entendo. Agora, aquele que é diligente, aquele que vai, que é despachado, que está se empenhando, esse não tem problema, não. Aliás, nem dá problema, né? Esse traz solução só, né? Ele é a solução, ele é o que move. Ele nutre a motivação dele. Ele não aperta as oportunidades que ficando na televisão o dia inteiro, entediando-se na televisão. Ele usa o tempo dele para coisas bacanas, porque ele alimenta a motivação. De tudo, de tudo. Ele tem um colorido. E ele tem sempre os projetos, ele tem sempre as metas, e ele está sempre chegando. E no meio do caminho existe milhões de coisas que ele não sabe, que ele tem que aprender, que ele precisa procurar, que precisa, que dá trabalho, claro que dá trabalho. Mas eu acho engraçado, no Brasil tem esse negócio, ai, às vezes dá muito trabalho, ah, não, isso aí é muito difícil, ninguém quer fazer nada. Como se fosse doença trabalhar, ou se movimentar, ou agir. Eu tenho o maior prazer de fazer as coisas. Com as minhas próprias mãos, com o meu próprio empenho. Eu nem gosto de ser servido na mesa. Eu não gosto que ninguém me sirva. Eu não gosto nem garçom me servindo. Eu gosto de fazer as coisas. É um prazer se mover. É um tesão que você corrompeu. Vai ficar o quê? No nada? Apodrecendo? Atrofiando? Existem muitos prazeres na vida. Tá, tem muita hora que o barato do fazer que é o que dá. É o sexo, por exemplo, né, gente? Se você não fizer, não vai dar. Vai ficar parado? Não. Quanto mais você se move na energia sexual, mais prazer você tem. Quer dizer, tudo é assim. Andar é um prazer. Fazer é um prazer, se vestir é um prazer, tomar banho é um prazer. Tudo tem um barato no movimento, no agir. E depois tem o barato do saber fazer, né, que é gostoso. É, por ser independente, eu faço para mim, não preciso dos outros. Tem milhões de aspectos do fazer, que é uma delícia. Não é a melhor coisa? Trabalhei, ganhei meu dinheiro, faço o que eu quero. Ai, gente, não tem nada melhor. Vamos falar a verdade, gente. E quando ele vem bem assim, recheadão, e você tem uma sobra para escolher o que vai fazer, ah, que isso, gente, são prazeres que as nossas conquistas, né, estão nos trazendo. Mas, atrás disso, eu fiz muita coisa por aquilo. Atrás disso, eu me dediquei. Mas, quando eu tenho motivação, eu não vejo sacrifício, você vê? Eu não vejo. Ai, Gasparito, mas você fica aí em vez disso, em vez daquilo. Quando eu era menor, dirigia o centro, tudo, eu tinha 16, 17 anos, já dirigia o centro. E eu falei, mas esse menino está aqui, imagina, né? Não vai, né? Tá aqui fazendo isso, não está lá fora fazendo as coisas que naturalmente os garotos da minha idade fariam. Como se aquilo fosse uma praga, né? Uma coisa. Gente, mas eu estava curtindo um barato enorme de fazer aquilo, era meu barato na época, né? Então eu fazia. Né? Ainda mais com a mediunidade, adorava a mediunidade, adorava estar com os espíritos, aprendia para burro, tinha um maior interesse no que eu estava fazendo, uma motivação. E, obviamente, não tinha sacrifício nenhum, não estava me recusando a nada, não tinha outro lugar no mundo que eu queria estar, senão era ali fazendo aquilo, ué. Ah, esse menino só pensa nisso. Mas é lógico que eu só penso nisso, porque eu tenho motivação para isso, e isso daqui ainda vai me render muito na vida. E como rendeu. Ah, você só fica com essa coisa que pensa, pensa. Minha mãe falava assim, ah, esse menino pensa demais, esse menino pensa demais. Ela ficava assim, confusa. Nervosa, entendeu? E ela não podia entender que eu era obcecado. Eu era obcecado, eu sou uma pessoa obcecada. Obcecada. Completamente obcecado. Aliás, não vi ninguém conseguir coisas na vida, inovar, fazer, acontecer, se não for obcecado. Músico é obcecado. Ator é obcecado. Político é obcecado. Todo mundo que faz alguma coisa incrível, todo mundo que se move, um cara que era pobre ficou rico, ficou um milionário, ele é obcecado, sim. Ele é obcecado, sim. Ele não está nem preocupado com a hora do almoço. Ai, meio dia, meu Deus, ai, vou ficar fraca se eu não comer. Isso é gente pobre. Pobre! Pobre! Sem motivação, congelada. Defunto andando, que insistiu de andar. Porque quem é motivado... Gente, quando eu estou motivado, eu esqueço da comida. Não canso. Só vou dormir porque o corpo já não quer mais, né? O bicho não aguenta mais. E que paixão na vida para as coisas é o que mais eu ganhei. E tudo que eu me interessei, que eu aprendi e que eu me dediquei, eu acabei usando. E pude fazer então mais coisa. E o resultado não foi apenas o dinheiro, né? Mas foi a riqueza de um mundo rico. Em que eu estou realizando as coisas. E aí, a confiança mais em mim que eu posso realizar mais. Porque, olha, gente, melhor que o dinheiro é só a confiança em si de ganhar dinheiro. O dinheiro é bom, mas a confiança que eu ganharei em qualquer situação... Ah, gente... Não, não, não. Isso é tudo, gente. É tudo. Ah, porque isso? Porque eu não sou amedrontado com a perda, não sou amedrontado com as mudanças de governo, com as mudanças de coisas que sempre acontecem, e as pessoas já entram tudo em pane, entendeu? Porque não confia que ele é capaz de se virar, que ele é diligente, não negligente. Eu sou diligente, eu me movo na motivação, e eu ando. Ora, seja qual for a situação, como eu não estou mimado, eu me viro. Eu enfrento, eu supero, eu chego. Isso é mais do que qualquer outra coisa no mundo. É gerência. É gerência. Tudo é possível, mas tem esse preço para quem quer. Para ter esse preço para chegar. É para todos, não é só para mim. Não é só para mim, nem só para você. Porque a gente, quando está desiludido, a gente acha que é só com a gente, né? Todo mundo tem e você é um desgraçado. Sabe essas conversinhas de pobre? De baixo astral? E não reparar que todo mundo está nisso? É muito egoísmo, né? Muita cabecinha estreita, gente. Muito. muito melodrama, muito nhenhunhê, muito mimo. É um nojo teu mimo. Você é mimada, mas não quer saber que é, né? Faz o tipo heroína. Aguento esta vida na luta. Ai, que nojo. Que luta? Que luta onde? Burra, burra, só burra luta. Gente inteligente se dedica. É diferente, tem motivação, se dedica, se põe, vai, tem tesão, chega, paga preço pra chegar e chega, chega, e chega com prazer, não sente que perdeu nada. Ah, mas você não sai, você não vê, você não sabe o que está acontecendo. Pra que eu vou saber o que está acontecendo? O que me interessa? Isso não está na minha motivação? O que vocês acham, hein? Todo mundo tem que ser igual a você, é? Curtiu o que você curte? Ah, você é muito estreito pra mim, sabe? Sai, ninguém é referencial pra mim. Eu tenho motivação. Eu tenho alma em ação. Cadê a sua? Você não sustentou legal. Você tá ruim. Você não tá sustentando teu espírito, você não tá sustentando a tua vida. Você tá precisando de grandes reformas nessa cabeça. Reforma de crença. Pegou a doença do povo aí. Você tem que sair dessa doença. Por você, por você. Por você! Se você não vai achar que você vale a pena, meu amor, então ninguém vai achar. Porque você não vale a pena para mais ninguém. Tá legal? Você não vale a pena para mais ninguém. E se alguém dizer que você vale a pena, porque tá dependendo de você e quer te explorar. Tipo filho. Tá? Porque você logo, logo vai ficar dispensável para eles, vão te dar um pé no traseiro. É! É! É verdade, sim! Então, é a gente com a gente a vida. E o que a gente se propõe para nós? Você está deixando você ficar nessa mutretagem. Nessa safadeza. É claro, a ingenuidade tem que acabar mesmo. E vai acabar na vivência. Não é bom ser ingênuo, não. Pare de ser ingênuo. Olha mais, repara mais, observa mais. Quem quer, aprende só de olhar. Olha em volta. Checa tuas ideias, você tem uma pessoa de ideias que é tudo ilusória. Um pouquinho que você observe em volta, você vê que não tem nada disso. Ah, todo mundo é. Que todo mundo é? Vai checar direito. Tem alguns sim que são, mas tem muita gente que não. Não, se eu fizer isso, todo mundo vai pegar no meu pé. Que todo mundo é esse, hein? Que mentira é essa, hein? Já foi checar? Tem gente que vai amar, vai aplaudir. Não é tudo mentira? E por que você fica acreditando em mentir? Por que você é desonesto, hein? Porque não tem o trabalho, não quer ter o trabalho de perguntar e checar? A pessoa acreditou, é mais fácil, sabe, Gasparinho? Eu não queria trabalho. Eu não quero trabalho. Dá trabalho, Gasparetto. Dá trabalho. E a vida é tão melhor quando tudo não dá trabalho. Entendeu? Tá todo mundo se atrofiando com celulite, um horror, porque ninguém mais se mexe. Porque é bom, sabe? Não dá trabalho. Né? Pega o coador de papel e joga no lixo, porque não precisa lavar o coador. Não dá trabalho. Eu não acredito nessa política. Eu não acredito. Gente, aquela porcaria daquele coador de café, de papel, que não tem um menor sabor do coador de flanelinha. Aquele baratinho que dura anos. Quanto mais usadinho, bem lavadinho, mais gostosinho. Não é, gente? Ah, é porque não dá trabalho. É porque que não dá trabalho. Pra fazer o quê? Você vai fazer o quê se não ficar lavar o coador? Vai fazer o quê? Você não serve nem pra lavar o coador. Me fala. Gente, eu acho o fim. Da política. Só com um brinquedinho na mão. Fica brincando com esse celular com as suas. Entendeu? Eu não quero dizer que não é divertido a gente fazer umas coisas aqui, uma coisa lá. Mas isso não é. Não está trabalhando para o nosso objetivo. Você está trabalhando para o seu objetivo? 24 horas por dia, demônio. Ah, eu queria, sabe, Gasparito? Eu queria. Eu só queria. É queria. Você sofre de quê? Você só quer. Você só quer. E você acha que você é um lindo? Que um dia vai cair tudo assim, bonitinho. Mas é burro mesmo, né? Não, você quer o pior, né? Você vai se tornar um velho. uma velhona amarga, andando com aquela cerquinha, entendeu? Pra se babar porque não consegue mais nada, tá toda atrofiada. E é isso que você vai acabar, tá cheio por aí, viu? Tá, você não deu Alzheimer antes, né? Porque nunca funcionou direito, então pra que o cérebro... Pff, nunca funciona? Então ele dá um piripaque nele. E é, o que é que vive muito? Vive aquela que tem motivação, né, gente? As pessoas de mais idade que tem aquele pique, não é? São as sempre que vão bem, com saúde, lúcida e né? Você vê, então também até o corpo, né? Ele vai estar com muito mais disposição, com muito mais possibilidade, desde que as atitudes e o trabalho interior dessa pessoa ao longo da vida sejam favoráveis a ele se manifestar em tudo isso. Tudo é assim. Tudo é uma dedicação, tudo é uma transformação na pessoa que nós queremos ser. Porque é muito fácil falar, não vou ser isso, não quero isso, não faço aquilo. Só fala, fala, mas não... Né? Tudo dá trabalho, você não vai para lugar nenhum. Você não vai. Qual é o problema de dar trabalho? Não tem problema nenhum de dar trabalho, você tem que se ocupar mesmo. Cada vez que se ocupa, você está usando. Você está usando todo o seu potencial, você precisa de ocupação. Tem que dar trabalho, sim, é bom. Coisa, meu Deus. Ai, não sei, viu? Eu fico às vezes com uma sensação estranha, que não valeu nada que eu falei, sei lá, não sei, viu? Fica aí com você mesmo, porque você não tem outro lugar pra ir, entendeu? E na semana que vem eu tô de volta. Tchau.